Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje? Olá, olá, você que me escuta. Estamos começando aqui o Crypto Storm, o seu podcast sobre cripto e outros assuntos também relacionados ao mercado cripto. Essa semana a gente está começando a nossa 58ª edição e já avisando para vocês que a nossa próxima edição vai ser adiada em uma semana, mas tem uma justificativa muito clara para a gente também, de fato muito boa, né? A Empíricos completa 11 anos e está fazendo um evento aí de um nível a mais do que a gente está acostumado a fazer. Para consolidar essa parceria com a Vitro, né, essa junção Vitro e Empíricos, a gente está trazendo vários pensadores e investidores do Brasil, né? Então a gente vai ter a presença do Paulo Guedes, do Pondé aqui no evento da Empíricos. Tudo vai ser online e você pode participar gratuitamente. Muito provavelmente, se você acompanha as redes sociais da Empíricos, você vai ser notificado quanto a isso. E além do evento em si, eu também vou estar participando numa palestra no 25 de novembro às 2 horas. Finalizados os recados, agora a gente pode entrar na nossa edição de fato. Como sempre aqui, eu estou com o Vitor Perin para me ajudar aqui a trazer o assunto do dia. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Então, para completar o episódio da semana passada que a gente mostrou aí uma opção de como comprar cripto, né? Falamos da Binance. Hoje a gente vai mostrar como guardar esses criptos. Nós vamos apresentar diversas opções que a gente tem e falar um pouquinho sobre cada opção.
Legal, é um bate-papo bem interessante, assim, só queria dar meu relato antes da gente começar, que como investidor eu já passei por diversas fases, né? Então, desde comprar muito pouco e deixar armazenado no exchange, depois passar para armazenar por conta própria, depois passar para um outro dispositivo que era mais seguro, até começar a investir por meio de fundos. Então, acho que tem esse bate-papo de hoje aqui para falar sobre essas maneiras de custodiar criptoativos. Vai ter uma discussão muito boa e, assim, apesar de não esperar que a gente chegue a uma conclusão ótima, né, no caso de dizer, olha, isso aqui serve para todo mundo e vai ser a melhor opção, a gente espera discutir quais são as opções que existem e que você tome a decisão do que serve mais para você.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Em primeiro lugar, nós vamos falar das exchanges, né, que é o jeito mais simples de guardar seus criptoativos. Eu acho que todo mundo que está começando aí nesse mundo cripto começa dessa forma, né, no próprio lugar que você compra, você deixa seus ativos lá. As exchanges evoluíram bem os mecanismos de segurança e eles possuem algumas, né, inclusive fundos para ressarcir os clientes em caso de roubo. Apesar disso, é considerado o meio mais inseguro de manter os seus ativos. Eu trouxe alguns dados aqui de número de hackers que aconteceram nas corretoras ao longo dos anos. Em 2011, nós tivemos 2. E aí, em 2012 e 2013, nós tivemos 4 hackers em cada ano. E aí, em 2014, nós tivemos 7. Em 2015 e 2016, a gente teve uma diminuição aí para 5 em cada ano. 2017, voltou a crescer para 7. Em 2018 e 2019 foi quando a gente apresentou aí um maior aumento, né, para 13 e 23 respectivamente. E é bom lembrar que esses roubos não ocorrem só em exchanges sem significância, né? Temos dois exemplos grandes e recentes, sendo a Binance hackeada em 2019 em 7 mil bitcoins, que dá um valor de 40 milhões de dólares na época. E, nesse ano, a KuCoin, ela foi hackeada em aproximadamente 200 milhões. Você acha que esse aumento se dá em paralelo ao aumento do número de exchanges, então está correlacionado? Ou você realmente acha que está ficando mais inseguro a gente manter nosso saldo nas corretoras?
Essa pergunta é muito bacana, Vitor. Assim, primeiro, porque se você trouxe esse histórico aí, que eu nem tinha ideia de a distribuição dos hacks que tinha acontecido, mas se você lembrar que um desses 7 hacks aí que aconteceram em 2014... tá no meio a Mt. Gox, né, que foi um grande choque aí para o mercado cripto, em que a gente teve o Bitcoin atingindo a máxima ali de $1,000 e logo depois do hack esse negócio recuando ali as mínimas de $100. Então tem momentos muito importantes em que os hacks do mercado cripto foram de fato muito contundentes com a queda no mercado de fato, né? Era uma principal justificativa para que as pessoas ficassem com medo de investir por meio de exchanges e também no próprio mercado cripto, porque não tinha uma separação. Quanto à sua pergunta, né, se você também visualizar a evolução dos hacks e da própria comunidade também das exchanges, você vai perceber que em 2017 várias e várias exchanges foram montadas, porque naquele momento era o principal negócio envolvendo o mercado cripto, né? Por quê? Era o meio de intermediação e as pessoas estavam vendo o Coinbase crescendo, o Binance crescendo, você montava uma exchange, você não precisava fazer esforço de captação de clientes. Os clientes chegavam a qualquer momento, isso relatos de pequenas exchanges que foram criadas aqui no Brasil. Assim, não existia marketing digital para conseguir angariar clientes, as pessoas naturalmente chegavam e a distribuição era aquela. A que tinha mais liquidez chegava mais gente, a que tinha menos chegava menos, mas já se pagava as contas. Então foi um negócio que explodiu em 2017 e teve ali os outros passos acontecendo em 2018, e acho que por isso que a gente teve esse aumento na quantidade de ataques às corretoras. Em 2019 também, porque naturalmente as corretoras que não se modernizaram, né, nas principais técnicas aí de segurança, elas acabavam ficando para trás e sendo alvos, né? Porque a gente sabe que essa batalha aí entre o cara de segurança de uma corretora e o hacker de fora, ela é uma evolução contínua, né? O hacker aprende uma coisa nova ou descobre uma nova brecha, e o cara da segurança, ele vai tentando descobrir novas possibilidades de criar camadas de segurança a mais para se proteger dessas novas técnicas que estão sendo espalhadas pelo mercado. Então, na minha visão, assim, não dá para você cravar de fato o que foi. As exchanges estão ficando mais inseguras, ou você tem um aumento do número de exchanges e isso naturalmente faz com que percentualmente os hackers, os ataques, eles sejam menores, né? Não dá para cravar com são dos dois lados. Eu acho que assim, para você que está me ouvindo, nem deveria ser o que você tem que prestar mais atenção, né? O ideal é você entender que quando você coloca dentro de uma exchange, você está exposto a esse tipo de ataque. E naturalmente, se for uma exchange muito pequena, se você for hackeado, eles não vão te ressarcir o valor. E isso pode ser muito ruim. Então, mesmo que as exchanges não estejam ficando mais inseguras, e sim mais seguras, mas o fato de você correr esse risco não vale a pena, né? Então, se tivesse que fazer uma estratificação de onde você poderia deixar seu dinheiro na exchange, já que se fosse a única opção, eu iria por exchanges grandes, né? Como você já mencionou no começo, essas grandes, elas têm dinheiro para ressarcir, mesmo que às vezes não seja declaradamente, como foi o da Binance, em que ela tem um fundo que ela acompanha diariamente, ela acompanha recorrentemente quanto tem desse fundo para salvar algum problema futuro de ataque. As outras exchanges naturalmente tiram da próprio bolso para bancar esses ataques, porque ela está com um negócio que gera um fluxo de caixa positivo aí ao longo dos anos e ela não quer perder essa galinha dos ovos de ouro, né? Então, essa evolução aí do mercado mostra para a gente um pouco da toada e de onde você tem que prestar atenção. Assim, acho que a exchange não é o lugar mais seguro, apesar de, óbvio, ser o lugar mais prático.
Uma segunda alternativa, que é bem simples também, são as carteiras mobiles, né, que passam por um aplicativo de celular. E elas são bem práticas para quem faz pagamento e transações com frequência. Mas por estarem conectadas à internet, que é parte dessa facilidade, também torna mais exposta, né? Essas brechas de segurança, inclusive, já foram expostas em ataques hackers a carteiras de famosos, como o cofundador da Blockchain Capital e o John McAfee. Você acha que por essa praticidade é uma alternativa válida? Você vê uma relação ali de vantagem em relação a uma exchange, que apesar de possuírem brechas, também possuem fundos, né, para ressarcimento?
Essa é uma questão também interessante, assim, porque tudo é meio cobertor curto aqui. Você vai entender ao longo desse papo que a decisão de optar para exchange dá facilidade, você não precisa talvez pagar taxas numa transferência, porque já está tudo lá, você simplesmente vai pagar a taxa da exchange pela transação, por intermediar essa transação. Mas a mobile você não vai ter isso, né? Algumas até tem, né? Sei lá, posso citar a Jax e acho que a Changeling, que você armazena os ativos e consegue fazer a transferência ali mesmo, mas ela te cobra um ágio em cima do valor que é o preço real daquele ativo dentro de uma corretora. Então não existe aquela de melhor solução. E nesse caso, você falar que é uma alternativa válida, acho total. Acho que para você que está buscando talvez um pouco mais de segurança, vale a pena. Mas a grande questão é como que você pesa a questão da segurança, né? Por quê? Quando a gente fala de exchange, a gente está falando de um imenso pote de ouro em que os ataques maliciosos são mais direcionados para essa plataforma. Então, você vai ter mais gente tentando quebrar a segurança da Binance e tentar ali tirar alguns trocados, como já aconteceu ali no caso dos 7 mil bitcoins que você citou e também nos 200 milhões da KuCoin. Mas o bacana, eu acho que disso é tudo, é que você não consegue dimensionar assim. A Binance, se ela crescer o volume de negociação de, sei lá, vou chutar aqui, de 10 bitcoins para 10 mil, quantos mais atacantes, quanto mais pessoas maliciosas vão tentar derrubar essa exchange? E quanto mais dinheiro vai ser empregado nessa tentativa? Você não tem como fazer essa conta. E aí a outra que você faz é assim, olha, eu mandando para minha carteira, eu tenho controle das minhas chaves privadas, e mesmo que ela seja conectada à internet, eu estou adicionando um layer de segurança porque eu estou descentralizando esse dinheiro, né? Não existe mais o pote de ouro. Se todo mundo tirar o dinheiro da exchange, não existe o pote de ouro para ser atacado. E isso é o que é mais tricky nessa relação, porque eu estou trazendo o dinheiro para mim, estou cuidando dele, mas eu estou colocando um risco diferente, que é simplesmente o de eu perder ou, de fato, eu ser atacado por algum hacker que viu a possibilidade. E nesses casos que você citou aí, já tiveram outros também, era um hack ao vivo, assim, simplesmente se você pegar seu celular e começar a mostrar a tela dele para mostrar a operação que você está fazendo e tudo mais, você pode deixar algumas brechas ali e a partir de tentativa e erro de senhas e tudo mais, assim, se alguém souber o seu login numa página, ele pode pesquisar as coisas mais simples que você usaria como senha, como o nome do cachorro, sua data de nascimento, a combinação de sua data de nascimento com o seu nome do cachorro, tipo assim, poderia fazer várias combinações a ponto de uma hora quebrar a segurança que é a mais simples da sua carteira mobile e conseguir acessar seu saldo e transferir. Então, além desses exemplos, a gente teve o Ian Balin ali, que era uma influência do mercado cripto no auge de 2017, que foi hackeado ali em mais de R$1 milhão, basicamente ao vivo, assim, ele mostrou a carteira, um cara acessou o endereço dele, que era era da faculdade dele, se eu não me engano, acessou o endereço dele porque a senha era simples, porque era da faculdade, e com aquele endereço ali, ele conseguiu pedir a senha de novo, como esqueci minha senha, recebeu um código para botar uma senha nova, conseguiu entrar na conta e ponto. O resumo da história foi esse. E isso justamente porque a pessoa em si, né, o Ian Balin, ele era um cara muito exposto e ele tomou esse risco ao mostrar a carteira dele e não assumir que poderia ter alguém malicioso tentando burlar esse sistema. E aí é para mim de novo, é cobertor curto. Se você traz para você, você está assumindo a responsabilidade. No caso de uma exchange ser hackeada, você ainda tem a chance desse cara cobrir o que você foi roubado, como já aconteceu diversas vezes e acho que talvez vá continuar acontecendo, a não ser que seja um choque muito grande. Mas isso é uma decisão sua, né? Porque da mesma forma que você traz a frase do tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você está com seu dinheiro na mão, a responsabilidade é só sua e de mais ninguém. Então isso te traz uma vantagem e desvantagem de mesmo peso. Então acho que de novo a decisão passa, se você é esse cara organizado o suficiente para ter uma senha que não seja fácil de decifrar, para armazenar as suas palavras seeds, né, que são as palavras sementes, para caso você perca o celular, você consiga acessar e armazenar com uma certa segurança, ok, se você se garante nisso. Se você não se garante, talvez seja uma opção ruim para você, e mesmo que a exchange seja um pote de ouro, que sofra ataques e tudo mais, pode ser uma melhor opção porque ela te protege de você mesmo.
E similar às carteiras mobiles, tem a carteira desktop, né? Que a única diferença é que fica no seu computador, com a desvantagem de não ser prático de levar para lá e para cá. Mas você vê alguma diferença significativa em relação a mobile?
Eu acho que tem uma diferença, acho que não é tão gritante quanto a gente compara a carteira mobile com exchange, mas existe de fato uma pequena diferença. E a grande questão para mim é que o desktop você dificilmente, ou mais raramente, pode perder ou ser roubado, né? Se você usa o desktop, até um próprio notebook, eu acho que é o mais comum que as pessoas usam, você não bota ele no bolso a toda hora que você sai, né? Simplesmente se você tem ele em casa, você deixa ele em casa. Se você for usar ele em outro lugar, você leva. Mas é muito mais provável que você coloque o celular no bolso e vá andando com ele pela rua e sempre tenha o celular no bolso, porque além de ser o seu computador aí pessoal, ele faz ligação, ele faz uma série de outras coisas, registra momentos, o que seja. Então você precisa carregar ele, porque é como se você estivesse carregando todos os dispositivos que ele tem ali dentro de uma vez, né? Então você tem câmera, você tem gravador, você tem o telefone mesmo que liga para outras pessoas, você tem as suas redes sociais ali dentro, o que você também usa no computador. Então é mais fácil você perder, ser roubado ou ser hackeado quando você expõe um device desse a estar na rua, né, a andar com ele. Então essa é a pequena diferença, mas as similaridades são bastantes também, né, porque você está correndo risco de novo. Se você, obviamente, acho que você usa um desktop, um PC conectado à internet, porque senão não faria tanto sentido, e estar conectado à internet oferece uma brecha para os ataques maliciosos de roubarem sua senha, de roubarem seus dados e tudo mais. Então é uma coisa que também você tem que ter igualmente cuidado, e talvez a decisão de usar mobile ou desktop, se você gosta de um, no caso do mobile, se você gosta do mobile, a decisão pelo desktop ele te adiciona um pouquinho mais de segurança, mas nada absurdamente relevante.
O próximo nível é a carteira offline, né? As chamadas Cold Wallet. Elas não são conectadas na internet, né? São dispositivos físicos, podem ser um pendrive ou uma carteira de papel, e elas são as mais seguras em relação à segurança de informação, justamente por elas não terem conexão com a internet. Mas acaba que você está exposto aos riscos físicos mesmo, né? Como água, fogo, até perder. Você acha que tem uma maneira de se proteger disso?
Não, e inclusive, assim, falando basicamente da carteira em papel, assim, acho que aqui mesmo na Empíricos, alguns assinantes algum tempo atrás perguntavam e pediam até tutoriais para fazer carteira de papel, e a gente nunca passou isso, porque era meio que uma solução que a gente não aconselhava de forma alguma, assim. Inclusive, quando eu vou passar para você a possibilidade de você montar uma carteira de papel, eu tenho que ter algumas seguranças para garantir que aquela chave privada, aquela carteira que você está gerando, ela não seja passiva de conexão com a internet. Ou seja, vamos supor que eu entrei na internet, quis criar minha carteira de papel, as páginas que fazem isso, eles simplesmente não registram nada dentro da página, e quando você pede para gerar, ele já cai dentro da impressora, assim. Se você tiver conectado na impressora, ele já pede para imprimir, porque ele não armazena nada, assim, é uma segurança a mais para você fazer a carteira de papel. Mas nada te garante que é isso que realmente está acontecendo por trás. Quem te garante que aquela coisa que ele mandou imprimir não ficou salvo em algum outro lugar, sabe? Quando bater um dinheiro lá dentro, aquilo vai ser, na verdade, pertencer a quem tem a chave privada, ou até se a chave privada é referente àquela chave, assim. Você tem que ter muita capacidade, entendimento desse mercado para saber que você está fazendo uma coisa segura. Então, é extremamente não recomendável usar uma carteira de papel, e esse é só o primeiro problema. O segundo seria você perder, simplesmente. Ou até, depois de muito tempo, as cores ali ficarem se deteriorarem e você perder, sei lá, 10 números que estão escritos ali e você não consegue acessar. Ou o próprio QR Code que te dá acesso à chave privada não funcionar porque está deteriorado. Então tudo isso deve ser levado em conta, porque uma carteira de papel é bonitinha, é legal, tem umas... As mais bem trabalhadas aí tem uma corzinha legal e tudo mais, mas se você for armazenar esse negócio por 10 anos, por 5 anos, pode ser perigoso. E até se você coloca em um local extremamente seguro, primeiro, você pode esquecer que tá lá, depois esse negócio é tão... É um papel, né, cara? É muito pequeno. Então você pode simplesmente, tirei um negócio aqui de uma gaveta, esse negócio veio junto e caiu no chão e eu não vi, varreram e jogaram fora. Assim, você vai perceber, sei lá, muito tempo depois, você nem sabe onde foi parar. Então a carteira de papel é extremamente não aconselhável. Outra possibilidade, como você citou aí, Vitor, é o pendrive, né, que é existem essas cold wallet ou hard wallet em que você armazena num dispositivo físico. Essa sim dá uma camada de segurança a mais, só que à medida que você, e aí experiência pessoal mesmo, que você ou esse negócio valoriza bastante, você começa a ficar assustado com a quantidade de dinheiro que você tem em casa, ou você vai comprando aos poucos e mesmo assim o negócio vai subindo e chega um ponto em que você tem muita grana em casa e fica pensando, cara, eu tenho mais dinheiro dentro desse pendrive do que eu tenho, sei lá, dentro da minha conta na corretora. Então, eu posso estar até correndo mais risco na corretora, mas o medo de perder, ele está muito mais dentro daquele pendrive do que na corretora, porque tem mais dinheiro ali. E isso cria uma situação, na minha visão, que não te faz, pelo menos para mim, né? Acho que foi para mim, esse foi o preponderante, que não te deixa dormir bem, assim. Porque imagina que você botou tem um cofre em casa, que você tem uma grana que é relevante para você. Então você pensa, cara, se alguém entrar e roubar esse negócio, eu tô ferrado. E nesse caso do pendrive é mais fácil, se eu perder aquilo, eu tô ferrado também. Então eu recorrentemente, quando eu guardava dentro de uma hard wallet, eu revisava. Eu via se a senha que eu tinha lembrava estava certa, eu via se minhas 24 palavras-chave davam acesso a essa coisa, eu via tudo isso para garantir que se eu perdesse alguma das coisas, eu não perderia o dinheiro. E aquilo foi acumulando, até que eu decidi investir por meio de fundo, que aí foi, cara, tô delegando isso para uma custódia realmente profissional e não deixando na minha mão.
E na última camada aí de proteção tem as carteiras multiassinadas, né? Que é uma solução que não foi criada junto com o Bitcoin e que cria mais de uma chave privada para um mesmo endereço. E são necessários aí um número mínimo de chaves privadas para conseguir acesso ao saldo. Apesar dessa segurança extra, me parece bem pouco prático. Você poderia nos explicar melhor como funciona e a aplicação desse tipo de carteira?
Legal. Chama, assim, no termo em inglês é multisig, né? Seria como se traduzir realmente multiassinada. E é multiassinada por quê? Porque quando você fala ali do código, do blockchain, você está falando de que toda transação, na regra, se chama assinar. Toda transação que você vai fazer, você assina a transação, como se fosse um documento que você falava, ó, estou assinando aqui e eu quero fazer essa transação, e ele faz a transação. Por isso que se chama assinatura. E o multiassinado é que você precisa de mais uma assinatura, como se eu fizesse um contrato com você em que eu tô meio que sendo responsável pela voz da empresa, e por ser responsável pela voz da empresa, além da minha assinatura, eu preciso de mais outras pessoas para assinarem, para que seja, de fato, alguma coisa mais segura, porque, olha, tem três assinaturas aqui, não é só um louco que está dizendo, assim, são os três sócios dessa empresa que estão mostrando que querem fazer essa transação. Então, a carteira multisig ou multiassinada, ela tem esse viés aí mais institucional e faz com que você não precise confiar de fato em uma pessoa só. Você pode distribuir essa confiança em mais de uma pessoa. E a multiassinatura, ela pode ser feita em quantas partes você quiser. Então, vamos supor que você tenha ali um grupo de quatro sócios, né, de alguma coisa, vocês compraram bitcoins, querem armazenar, e a gente está falando de soluções que valem a pena se você tiver uma quantia ali acima de 10 milhões de dólares, que você faz uma cerimônia, assim, é um negócio até meio estranho de se falar em cripto, né? Você tem uma cerimônia de criação de chaves privadas. Então você vai e reúne as pessoas num ambiente que não tem conexão à internet, com um dispositivo que não tem conexão à internet, envolto numa gaiola de metal que não possibilita que nada eletromagnético passe por meio dela, seja indo ou voltando. Então não tem realmente a possibilidade de uma comunicação com ninguém, nem de impulsos eletromagnéticos passarem ali por qualquer motivo que seja. Você gera a chave privada, divide ela em três ou quatro, quantas vezes você quiser, e cada um tem um pedaço dela. A partir do momento que você quiser usá-la, você precisa reunir todo mundo para conseguir abrir aquele cofre, porque cada um tem um pedacinho do cofre. Então é uma solução muito interessante para institucional, e até se você usar como métrica, é bem interessante para entender o quanto que o dinheiro institucional está de fato entrando nisso, né? Se você vê quantas carteiras são multiassinadas, mostra que esse cara, primeiro, tem um compromisso de longo prazo, porque ninguém ia fazer uma carteira multiassinatura com a ideia de amanhã já todo mundo se reunir, abrir a carteira e vender de novo. Então é sempre uma visão de longo prazo e também é um evento custoso, né, do ponto de vista de alocação de tempo, de pessoas e de capital. Então essa carteira Multisig, ela mostra muito o apetite do investidor institucional e que também é bem interessante se você quiser usar como métrica.
Uma outra forma de se expor a essa classe de ativos e manter eles seguros é através de fundos, né? Você tem até a sua experiência pessoal para contar para a gente. E qual que é o nível de segurança que a gente tem dessa maneira? Como que os próprios fundos guardam os ativos?
Legal. O fundo, com o mercado financeiro inteiro, ele se especializa em alguma coisa, né? Se você está numa empresa ou é dono de uma empresa dentro do mercado financeiro, você se especializa em alguma coisa. Se o cara ele só vende. Ele pode até ser uma empresa multimilionária, sei lá, se eu pensar um Banco Itaú, que tem corretora, que tem o banco, que tem a parte de empréstimo, que tem o PicPac lá e tudo mais, mas cada área daquela é especializada naquilo, então ele vai fazer só aquilo. Um fundo é a mesma coisa, esse cara é especializado em arrecadar, acho que primeiro é captação de dinheiro com o mercado, e segundo, esse cara é especializado em dar sugestões de investimento, em fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro de acordo com as análises dele. Então esse cara, ele não deveria e não quer se preocupar com essas coisas de administração, né? Quem guarda, quem custodia, para onde vai, para onde vem, então ele sempre terceiriza. Então o fundo hoje em dia de cripto, ele terceiriza essa custódia para uma empresa que faz custódia. No caso, por exemplo, dos fundos da Vitrio, a Vitrio, ela junto com a QR Capital, ela pega uma custódia na BitGo, que é uma das referências aí de custódia no mundo, e custodia os ativos lá. Então todo o dinheiro que entra aqui, entra dentro da Vitrio, a Vitrio vai lá, compra a alocação que está dentro do Exponential Coins, compra a alocação certinha e manda esse dinheiro para a BitGo, que faz a custódia. A BitGo, por sua vez, ela faz a custódia como? Né? Você mandou para o endereço lá, a BitGo ela tem algumas opções. Ela deixa em várias carteiras distribuídas, que é o jeito mais comum. Então, mesmo que alguém tenha um evento de hacker, ela não perde tudo. E, além disso, a própria custodiante lá tem algumas apólices de seguro que cobrem até 350 milhões de reais, se não me engano, de dólares, desculpa. E essa custodiante, ela faz esse mesmo processo que eu falei de cerimônia de carteira multiassinada, e à medida que alguém quer sacar, você pode definir os graus de segurança, né? Então, a BitGo ela oferece o primeiro grau de segurança, que você tem meio que um pendrivezinho que gera uma senha, né? Um token, toda vez que você acessa e quer acessar a conta. Então você consegue acessar a conta por meio desse pendrive que vai te dando uma senha toda hora que você quiser entrar, e você consegue entrar, legal, você conseguiu ver. Agora, como é que faz para sacar? Para sacar, você precisa, além de você ter que estar conectado, de um outro cara geograficamente separado de você estar conectado também. Então, um fundo, o cara tem um lugar aqui no Rio, o outro cara está em São Paulo, eles estão geograficamente separados, ele pode assinar e conseguir sacar. Legal, você quer sacar? Consegue fazer isso. Mas eu quero sacar mais de 100 mil dólares. Opa, aí não, aí você precisa de uma segurança a mais. Então, todos os fundos hoje, eles criam mecanismos de segurança que podem ir desde multiassinaturas até conferência cara a cara com o custodiante, né? Que às vezes acontece isso. Não, cara, você está querendo sacar mais de 1 milhão, isso nunca aconteceu com o seu fundo, então eu quero ver se você é você. Então ele confere a identidade das 3 pessoas que estão assinando para, de novo, criar um layer de segurança a mais. Então as possibilidades aí de segurança são muito grandes, e acho que isso que, na minha visão, me deixa muito tranquilo em deixar o dinheiro dentro do fundo, em detrimento de guardar o dinheiro comigo, óbvio. Isso custa, isso tem algum preço, mas dado que se eu errar por conta própria, eu vou perder tudo, eu prefiro pagar essas pequenas migalhas aí como cotista de um fundo do que correr o risco de perder todo o dinheiro.
Para explicar para você que está ouvindo, deixar um pouco mais claro, toda vez que é criada uma carteira, surgem 3 tipos de dados, né? A chave privada, uma chave pública e um endereço público. Essa chave privada, ela é gerada através de dados aleatórios e consiste em 78 dígitos. A chave pública é gerada por uma equação matemática através da chave privada. e o endereço por si é gerado através da chave pública. Você pode nos explicar a diferença entre chave pública e endereço público?
Legal, essa coisa que você contou é bem legal, e assim, é muito técnico a própria explicação mesmo, porque não tem como ser diferente, né? A gente está falando de uma segurança muito alta, mas se você descer o nível, trazer uma analogia bem muito simples, assim, lembra do seu colégio lá em que você tinha as equações, né? Sei lá, x quadrado. O que o Vitor estava comentando é que, olha, legal, o número é 2. Legal, qual é o resultado dessa função? 2 ao quadrado dá 4. Ah, legal, e agora qual que é o resultado se eu aplicar essa função aqui que é 2x? Então 2 vezes 4 vai dar 8. Ah, legal, então 2 eu passei para 4 para 8. É exatamente isso, assim, o 2 é a nossa chave privada, o 4 seria a chave pública e o 8 seria o endereço público. É meio que você passou por equações que te deu um resultado lá na frente. Então é mais ou menos isso que acontece em cripto, só que óbvio, com um poder de segurança muito maior do que esse que eu comentei com você. E a diferença entre chave pública e endereço é assim, se eu tivesse 2 minutos para explicar, eu talvez nem mencionaria a chave pública, porque ela é basicamente um intermediário para você chegar no endereço público, né? Porque o endereço é para onde você vai mandar o dinheiro, né? A chave pública é só esse intermediário. Então a diferença acaba sendo bem simples, mas explica bastante de como que esse negócio é montado, né? Como o Vitor falou, você gera números aleatórios, ele gera uma chave privada e aí vai derivando as outras coisas dele.
E toda a mística e segurança do Bitcoin passa justamente pela chave privada. É com ela que você consegue acessar e mover seu saldo. Existem pessoas e empresas que se empenham em tentar descobrir essas chaves privadas. E o processo é todo feito através de força bruta, né? Ou seja, tentativa e erro. Você acha que isso é possível?
Matematicamente falando, é possível. Assim, se você pensar, esse cara vai tentar acertar um número, assim, matematicamente é possível, porque você está falando de probabilidades. Esse cara vai ter 1/... Você se lembra como menciona o número?
É 1 seguido por 78 zeros.
78 zeros, né? 1 dividido por 1, por 78 zeros depois desse 1. Então, assim, é impossível se você disser, mas assim, matematicamente é possível. Se você continuar tentando, uma hora você vai acertar, e aí você vai demorar alguns milhões de anos fazendo esse cálculo, mesmo que você use um computador. E o que é legal, assim, é possível, mas é improvável. Eu gosto muito dessa frase. Só que no mundo ordinário em que a gente vive, o possível e improvável seria o Flamengo classificar em cima do São Paulo na Copa do Brasil. Mas a gente não está falando disso. Estou falando de que, vamos supor que um Flamengo e São Paulo tivesse 10.000-0 pro Flamengo ou pro São Paulo. E o time tinha que virar isso. Isso representaria quantos gols por segundo esse time teria que fazer para realmente virar. Então é isso, assim, é possível, mas é improvável. Mas é nesse nível de possibilidade e improbabilidade. Então tem que ficar bem claro do que a gente está falando, até para você não sair daqui pensando que, cara, isso não é tão seguro quanto eu pensava. Assim, é muito seguro e é esse grau de dificuldade que a gente está pensando.
Os computadores quânticos apresentam um poder de processamento muito superior aos supercomputadores que existem hoje, né? Um processo que um supercomputador demora 10 mil anos, um computador quântico pode realizar em 3 minutos. Você enxerga isso como uma ameaça à segurança do Bitcoin?
Sim, isso foi muito falado, ainda é, acho que ainda vai ser no futuro falado, que o computador quântico pode quebrar a segurança do Bitcoin e a criptografia, só que as pessoas às vezes esquecem que ele... Com esse poder de processamento, você quebra a segurança de infinitas outras coisas que a gente tem hoje no nosso mundo, né? Seria como se qualquer um com esse computador pudesse descobrir a sua senha do banco, acessar seus dados, o que seja. Assim, não vai ter nada seguro. Então, o Bitcoin, talvez, do tamanho que ele está hoje, seria talvez a menor preocupação que você deveria ter se o computador quântico virasse uma realidade. E, além disso, a gente está falando de coisas teóricas, né? Porque quando você vai para a prática, a teoria é diferente. Primeiro porque não existe essa prática, né? Você não tem um computador quântico a ponto de testar esse tipo de coisa, porque óbvio está em evolução. E a outra ideia que sempre me vem à cabeça é que se você pegar a própria história da criptografia, ela é baseada exatamente nessa guerra aí entre bactéria e antibiótico. Simplesmente porque uma hora a bactéria está mais forte, o antibiótico não consegue vencer, as pessoas estudam, fazem testes e tudo mais e descobrem um antibiótico que consegue matar aquela bactéria. aquilo perdura por vários anos até que, através de uma mutação, uma outra bactéria mais forte surge e aí começa uma batalha de novo. Então isso é natural no mundo da criptografia e a gente viu isso desde das guerras de Roma, a cifra de César, os primeiros criptoanalistas que tentavam desvendar essas criptografias básicas aí, e tudo isso evoluiu ao longo do tempo para o que a gente tem hoje. Então é natural que alguma quebra dessa segurança aconteça, só que ninguém está à espera disso acontecer. Quando você vê o perigo no horizonte, nesse caso do computador quântico, os próprios criptógrafos, eles começam a estudar alguma coisa que possa vencer o computador quântico. Hoje ainda tem a nossa teoria aí da própria IOTA, que usa o Tango, que em teoria também não seria suscetível ao ataque do computador quântico. Então, cara, tem todas as opções na mesa. Acho que é uma questão de tempo até o computador quântico vir à tona, mas também é uma questão de tempo até uma solução de criptografia que não seja quebrada pelo computador quântico aconteça também.
A quantidade total limite aí do Bitcoin são de 21 milhões de tokens, né? E hoje, circulantes, nós temos aproximadamente 18 milhões. A Chainalysis fez uma análise estimando que de 2,8 a 3,8 milhões de bitcoins já foram perdidos devido à perda das próprias chaves privadas, né? Esse é um número expressivo e você acha que pode ser uma barreira para novos usuários? A dificuldade de manter os ativos seguros pode afastar novos investidores?
Eu acho que, assim, primeiro que nem é a primeira coisa que você vai ouvir quando você começar a procurar Bitcoin. O máximo que você vai ouvir é... tem 21 milhões de bitcoins que vão ser criados no máximo, 18 já existem hoje, a mineração funciona desse jeito, se transfere desse jeito, assim. A última coisa que o usuário vai se preocupar com isso. Inclusive, eu acho que quando ele chegar no meio de entender que existem bitcoins perdidos, muito provavelmente ele já vai estar tão expert no assunto que isso não vai assustar ele. Simplesmente porque você entende que perdeu a chave privada, você perdeu o acesso. E aí, para mim, é bem icônico pensar que a gente está falando de uma rede que não nasceu com o poder que ela tem hoje, né? E eu digo poder tanto de processamento quanto também a relevância que ela possui hoje no cenário macro mundial como ativo financeiro aí descorrelacionado com outras classes. Então ele não nasceu desse jeito. Então imagina que você criou um negócio que vale zero e que as pessoas recebiam de graça ou quase de graça esses ativos. E simplesmente, se o negócio vale zero, eu não dou tanta importância. Então, naturalmente, esses 2.8 ou 3.8 milhões de bitcoins perdidos era de uma época em que esse bitcoin não valia nada. Se eu juntasse, talvez, quando foi perdido esse negócio, a gente está falando de algumas poucas dezenas, talvez de milhares de dólares, nada mais do que isso. E hoje essa quantia é bilionária e provavelmente pode ser trilionária no futuro. Então, na minha visão, o que a gente talvez esteja se perguntando quanto a essa perca, essas perdas aí, é o quanto talvez isso possa gerar escassez no futuro para o ativo. E aí eu acho que é mais positivo, né? Se você fizer essa estimativa, na verdade o Bitcoin é mais escasso do que se pensa e esses 2.8 e 3.8, assim, representa aí de 10 a 20% do que pode existir Bitcoin. Então é bastante coisa. Então o Bitcoin, na verdade, seria mais escasso do que se pensa, o que favorece a tese de um ativo que se aproxima aí, ou semelhança, do ouro e que é chamado de ouro digital, ouro 2.0. Né?
Ao longo da sua vida aí de investidor cripto, você já passou por muita coisa. Conta pra gente aí sua experiência de ser hackeado.
Legal. Assim, pessoalmente, com a minha carteira no meu celular, eu nunca fui hackeado, assim, nunca tive, sei lá, meu celular clonado ou alguma coisa desse tipo. Mas de cripto em si, já caí, por meio das exchanges, já caí em alguns golpes, né? Fui hackeado, de fato. O primeiro foi a experiência da Bitfinex, né? A Bitfinex era uma corretora bem relevante no começo do mercado cripto, ainda é, mas sei lá, ela era a Binance da época, e eu acabei caindo nela para negociar outros ativos que não fossem Bitcoin. Então, comprava Bitcoin aqui, transferia para lá e comprava outros ativos dentro da Bitfinex. E lá, eu comprei e fiz o que todo mundo já fez na vida. Comprou e esqueceu, deixou lá. E o tempo passou e tudo mais, até que eu vi uma notícia que a Bitfinex tinha sido hackeada. E eu falei, opa, eu tenho dinheiro nessa exchange. Será que eu fui hackeado também? Obviamente, também fui hackeado. Mas o que a Bitfinex fez foi assim, olha, a gente perdeu 25% de todo o dinheiro que estava aqui dentro da plataforma. Então, a gente vai socializar essas perdas. Então, todo mundo que tem aqui vai perder 25% do seu dinheiro. Só que a gente vai emitir um token aqui que, no futuro, vai dar esse mesmo valor que vocês perderam. É só que se você quiser vender o token agora, você pode vender, mas você vai vender a mercado ele, com outras pessoas que querem comprar também. Então, quando eu entrei, já tinha passado umas 3 semanas da solução que eles tinham proposto e eu vi que... Mesmo passar esse tempo, o token que eles tinham dado ainda estava não precificado no valor que deveria ser, porque seria os 25% hackeado. Mais ou menos ali eu perdi, acho que 3/4 do valor original desses 25%. Então, vamos supor, eu tinha R$100, eu perdi 25, e desses 25, 3/4 ficou, sei lá, valendo R$5 aqueles 25 que eu perdi. E aí você poderia... vender esse negócio. E eu fiquei assim, cara, não vou ficar com isso na mão, vou até tirar da exchange meu dinheiro, então vou vender esse negócio e vou pegar, mesmo que eu tenha perdido dinheiro, e vou sacar para uma carteira minha. Foi aí a minha migração para uma carteira pessoal. E depois a própria Bitfinex acabou comprando todos os tokens pelo valor que ela anunciou anteriormente, então quem fez o trade lá atrás ganhou muito dinheiro. Não foi o meu caso, eu acabei me desfazendo quando o preço estava baixo, porque eu não entendia se esse cara ia, de fato, pagar as pessoas. E o outro foi o da Binance. Assim, esse foi mais tranquilo, porque no dia que aconteceu o hack, o CZ veio a público falar que rolou o hack, quantos bitcoins tinham perdido, e que ele ressarcia todo mundo, só que estava travado o dinheiro dentro da corretora, simplesmente porque ele queria ver o que estava rolando para depois abrir para todo mundo conseguir depositar e conseguir sacar o dinheiro. Então, naquele momento, eu falei assim, o da Binance foi muito mais tranquilo. Aconteceu, fui avisado, falei, tá ótimo, porque esse cara vai ressarcir também, assim, não, desde do hack da Bitfinex eu não deixo muito dinheiro dentro das corretoras, então não me preocuparia nem que eu tivesse perdido todo o dinheiro que estava lá.
Beleza, André. Galera, lembrando que o podcast da semana que vem foi adiado para outra semana, devido ao evento aí da Empírios com a Vitrio. E André, fala pra gente da mineração da semana.
Boa, cara, a mineração da semana é um cara que estava desaparecido aqui das nossas sugestões, que é o pessoal da Arca, né? A Arca é um fundo de cripto que vem sendo muito bem sucedido no ano, e o Jeff Dorman, que é um dos gestores dentro do fundo, né? Porque tem mais de um fundo lá dentro, ele escreve newsletters sensacionais, e essa última agora, em que ele fala que a SPN deveria lançar um token de membros, e a tese dele é bem, assim, além de outras coisas ele fala disso, né? Mas foi o título da newsletter, e o que me chama mais atenção simplesmente porque ele conta que, cara, a ESPN, ela tá perdendo assinantes pros streams, porque o cara tá preferindo comprar, não uma TV a cabo com 30 mil canais que ele vê só dois, mas migrando vagarosamente pro stream. E o stream é muito mais barato, é muito menos rentável para essas empresas. E a ideia da Arca sugerindo é que, assim, primeiro ele fala, as empresas no futuro, elas vão ter alguma espécie de token dentro da estrutura financeira delas. Que eu concordo muito bem claro, assim, eu consigo ter a mesma visão que a dele. Simplesmente porque o token, ele dá a possibilidade tanto de você ser um membro quanto de você ser meio que um acionista da empresa. E aí eu gosto de lembrar muito do negócio da Binance, assim, os próprios funcionários. Ele fala, eu compro aquilo, porque se a Binance valorizar e der utilidade para aquele token, eu vou conseguir pegar um pouco dessa evolução. É a mesma coisa com o lance da ESPN. Se você pensar que o Facebook, ele, no crescimento dele, ele deu dinheiro para os investidores e nada para quem usar a plataforma, você não tem os interesses de todo mundo alinhado. Se você consegue a possibilidade de gerar um token em que o Facebook, no momento que ele está crescendo, ele consiga tanto gerar retorno para os seus acionistas quanto para quem tem o token, aí você criou um monstro. O cara, além de ser usuário, é seu investidor e ele te ama, porque ele gosta da plataforma e também porque ele ganha dinheiro com a plataforma. Então você uniu os melhores do mundo. E a ideia dele é que a ESPN pudesse fazer isso para que as pessoas pudessem tanto usar a plataforma quanto conseguir retirar algum valor a partir do crescimento da ESPN. Óbvio, tem incentivo. Olha, se eu comprar esse token, eu vou estar usando o serviço e, naturalmente, se essa empresa crescer, eu vou estar retirando alguma coisa dela. Então, acho que é bem interessante para aqueles que querem entender onde a tokenização pode chegar. E a newsletter, óbvio, é pública. E a gente vai deixar um link na descrição lá do Money Times. Beleza?
Beleza. Falou, galera. Falou, André. Até daqui 15 dias, então, né?
Até então, pessoal. Abração.